Meu filho falou palavrão, e agora, paizinho? Essa daí é aquele momento que a gente fica sem saber o que fazer, não é verdade? Porque, né, na maioria das vezes, esse palavrão que os nossos filhos vão falar pela primeira vez, eles são os palavrões que eles ouvem da gente, né? Então, assim, fica aquela coisa, ih, caramba! É, meu filho está prestando atenção no que os adultos falam. E olha, não se assuste, porque eles observam tudo. Eles prestam atenção em tudo. Conversa de adulto para eles é como se fosse uma novela para eles. Eles adoram prestar atenção e eles vão pescando uma coisa ou outra. Então, dependendo de como você é no dia a dia aí, com seu parceiro, com a sua parceira, você pode acabar falando muito palavrão. Eu sou uma pessoa que, por incrível que pareça, que você olha aqui, caramba, esse paizinho, ele não fala palavrão. Eu falo bastante palavrão. Hugo tá aqui e não me deixa mentir. E por que que eu tô falando isso? Porque eu sou um cara que falo muito palavrão aqui em casa, assim. Mas eu me policio para não falar na frente das crianças, pelo menos na medida do possível, né? A gente, às vezes, escapou um negócio aqui e outro. Mas, às vezes, né, soltam um popi, né? Eu não vou falar, porque senão não vai monetizar esse vídeo. Mas, enfim, às vezes solta aquele, assim, aquela interjeição em forma de palavrão que a gente solta aqui de vez em quando, ou eu, ou a Anne, e aí já aconteceu do Dante ouvir e o Dante ficar repetindo. E aí, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente faz? Primeiro, a gente tem que entender que isso veio da gente. Ou, talvez, tenha ouvido na escola, tenha ouvido de algum colega, de alguma outra pessoa. Pode ser. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que combinar aqui é saber qual é a política para palavrões que você tem aí na sua casa. Tem pessoas que acham que é super de boa, que palavrão é coisa que não é problema nenhum, a não ser palavrões que possam ofender outras pessoas, mas palavrões de forma geral, como interjeições aí de susto, de raiva, né? Palavrões assim, que se referem a parte, né, escatologia, né? Essas coisas. Essas pessoas acham que isso não é palavrão, ou que pelo menos não é tão importante assim, para ficar vetando seus filhos. E aí vão trabalhar isso com seus próprios filhos. E ok, palavrão dentro de casa é um negócio que é muito mais uma decisão da família do que uma regra social, sabe? Mas aqui a gente tem uma política de não, a gente não fala palavrão, a gente não fala palavrão perto das crianças, a gente não quer que eles falem palavrão por aqui. E sempre quando aparece alguma dessas coisas, a gente tem algumas estratégias que a gente, para poder lidar e para poder reduzir essa coisa do palavrão. Primeiro, a gente entender que a criança não faz a menor ideia do que aquilo é. Não faz ideia do que significa aquele palavrão que ela acabou de falar, ela só ouviu. E assim, às vezes as crianças até conseguem empregar aquele palavrão que ela ouviu, dependendo daquele contexto que ela ouviu, num contexto que é muito parecido ou igual do que ela ouviu. Então o negócio faz o maior sentido e você fica, pô, caramba, cara, que é isso que essa criança sabe falar palavrão? E botou o negócio direito aqui na situação, na palavra aqui, na frase. E aí, toma ali briga na criança, coitada da criança que só viu, não faz a menor ideia do que aquilo significa e só tá repetindo porque acha que aquilo é uma palavra nova, ou uma palavra engraçada. E aí a gente tem que entender isso, que assim, a criança não sabe o que aquilo significa, pelo menos assim, nas primeiras vezes, e dependendo da idade também, né? E aí a gente tem que entender que a gente pode ser esse guia pros nossos filhos, falando pra eles assim, olha, essa palavra não é uma palavra legal, essa não é a melhor palavra que você poderia usar para essa, né, para explicar isso que você quer explicar. Vamos te ajudar? Então, assim, a primeira coisa é, você fala que aquilo é uma palavra que é um palavrão, que é uma palavra que não é legal de ficar falando, mas que você entende que ele ouviu em outro lugar, mas que você também pode dar uma alternativa, sabe? Então, assim, muita gente fala que você tem que brigar ou que você tem que ignorar solenemente. Eu não acho que a gente tem que ignorar. Eu acho que a gente tem que ouvir aquilo, não supervalorizar, não falar, ai meu Deus, filho, você nunca mais lave essa boca com sabão, porque você nunca mais... Porque isso também só vai transformar a coisa numa grande palavra proibida, que ela vai ficar assim, meu Deus, isso aqui é tão importante, eu vou repetir mais vezes. Até se a criança quiser, né, chamar a atenção, ela vai saber que aquilo ali é um gatilho perfeito para ter nossa atenção. Então, não façamos um grande, né, espetáculo em cima do palavrão que nossos filhos falam, e também não vamos ignorar solenemente, porque assim, eles estão num processo de aprender e de entender o que está acontecendo. Se eles falam alguma coisa que vocês consideram inadequada, então o nosso papel enquanto pai, enquanto mãe, é conversar com eles. Olha, filho, essa aqui, essa palavra não é legal, essa palavra ela é ofensiva, ou essa palavra ela é um palavrão e a gente não fala palavrão aqui em casa. Tá legal? E é isso. Acabou. Se ela continuar repetindo, aí você pode, sabe, não ouvir, você pode falar e tal, mas o que é mais importante é isso, você reconhece que ela falou aquilo, você tenta falar que aquilo não é adequado, e aí você dá as alternativas, sabe? Então, tipo, sei lá, se o seu filho falou a palavra M, né, você pode oferecer um substituto para aquilo, que talvez se adeque melhor ao linguajar da sua família, né? Ao vocabulário que vocês gostariam que seus filhos falassem. Aqui, então, por exemplo, a gente já ofereceu essa alternativa para a palavra M, né, que é o cocôzinho lá, a gente já ofereceu alternativa tipo que droga ou caramba. Então, inclusive aquela outra palavra lá que começa com P, também é de se adequa. Então a gente pode falar assim, olha filha, essa palavra não é muito legal, mas ó, você pode, para você dizer isso aí, você pode também falar caramba ou que droga ou poxa vida. E todas essas coisas vão significar a mesma história, a mesma coisa, e eu vou entender o que você está falando, mas sem me sentir o meu ouvido agredido. Tá legal? Vamos continuar assim? E aí a gente vai trabalhando. Isso não quer dizer que isso vai resolver de uma hora para outra, né? Porque assim, tem o lance da novidade. Tem o lance da criança ficar repetindo um monte de vezes a mesma palavra porque acha a sonoridade legal e tal. Mas é de novo, é aquele processo da gente falar uma vez, não precisa falar toda hora. E sabe, se a criança continuar repetindo, você fala assim, filho, olha, eu não quero ficar falando mais sobre esse tipo de palavra, eu quero falar sobre outras coisas. Se você quiser conversar sobre outras coisas comigo, eu tô aqui. Se você quiser, então vá falando e repetindo aí. Quando você estiver cansado de repetir esse palavrão, aí a gente vem aqui conversar. Eu acho que esse é o melhor caminho. Não envolve humilhar os seus filhos. Assim, a gente não precisa fazer com que eles se sintam mal por ter falado um palavrão. Porque assim, né? Eles não sabem o que é isso. Eles só estão repetindo. Eles não inventaram um palavrão. Então é esse trabalho do dia a dia, da gente conscientizar e oferecer as alternativas, que é o mais importante. A gente tem que oferecer as alternativas para os nossos filhos comunicarem aquilo que eles estão sentindo ou precisando. Voltando sempre ao assunto que a gente fala de modelo, como que a gente é o modelo dos nossos filhos, como que a gente postula ali, a gente coloca um modelo de reação para os nossos filhos, a maneira como a gente reage, né, a um palavrão, por exemplo, é normalmente a maneira com que aquela criança vai se comportar ou vai reagir quando ela ouvir um outro palavrão, né, ou aquele mesmo palavrão em outro lugar, seja na escola, na rua, na casa de um avô, de uma avó. Então é legal que a gente reaja justamente de uma forma mais natural, entendeu? Olha, isso aqui não é assim, assim, assado. Porque se a gente faz um estardalhaço, essa criança também pode fazer um estardalhaço quando ela ouvir isso na rua. E tipo, ai meu Deus, não, ai meu amiguinho, você falou isso, isso é muito errado, não pode e tal. E tipo, a gente nem sabe qual é a lógica, né, quais são os valores da família daquele amiguinho. Então assim, não é legal também fazer isso. Então acho que quando a gente dita o tom da reação para um palavrão, a gente também está ajudando os nossos filhos a reagir de uma forma mais natural quando eles ouvirem por aí. Porque assim, não é um grande negócio, são só os acordos que cada família tem entre si. Então assim, eu tenho amigos inclusive que acham que é de boa alguns palavrões falar em casa. Incentivo inclusive. A gente tem outras ideias. Então o ideal é a gente pensar o que é o que a gente quer, o que a gente espera dos nossos filhos, e entender que nas outras famílias não são assim, mas isso não faz com que as outras crianças sejam mal educadas ou boca suja, sabe? Tem os seus valores e suas regras lá. E aqui em casa funciona dessa maneira. E aí na sua casa, como é que é? Como é que funciona esse negócio? Para você, existem alguns palavrões que são aceitáveis ou não? Deixa aqui nos comentários. Deixa também, inclusive, como que você tende a reagir quando você ouve o seu filho falando palavrão. Ou se o seu filho for pequeno e ainda não tiver falado isso, como que você pensa que você vai reagir, tá legal? E agora também muito importante, eu preciso da sua ajuda pra gente continuar fazendo esse quadro bonito aqui. Então deixa aqui nos comentários com a hashtag #agorapaizinho a sua dúvida, o seu e agora pra mim, que a gente faz um vídeo novo pensando nisso pra você, tá legal? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!